Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos ouvintes, saudações sororais e fraternais. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. O Patriarca Ecumênico de Constantinopla foi recebido na manhã desta segunda-feira em audiência no Palácio Apostólico pelo Papa, com quem reiterou a importância de promover e aprofundar o diálogo teológico entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica, bem como o compromisso pela paz e pelo meio ambiente. No início da tarde, em Santa Maria Maggiore, rezou no túmulo do querido amigo Francisco. Que possamos juntos responder ao apelo do Papa e nos tornar aqueles que semeiam a paz, que durará na história, não aqueles que provocam vítimas. Este é o desejo expresso pelo Cardeal Secretário de Estado, Pietro Parolin, num evento por ocasião da eleição do Papa nas Nações Unidas em Nova York, no qual reafirmou o compromisso da Santa Sé em promover paz e justiça num mundo marcado por divisões, conflitos e problemas globais urgentes. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição. Como dizíamos, o Patriarca Ecumênico de Constantinopla foi recebido na manhã desta segunda-feira, dia 19, em audiência no Palácio Apostólico pelo Papa, com quem reiterou a importância de promover e aprofundar o diálogo teológico entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica, bem como o compromisso pela paz e pelo meio ambiente. Pormenores com o colega Silvonei José.
Bartolomeu I, Patriarca Ecumênico de Constantinopla, encontra Leão XIV. Na manhã desta segunda-feira, audiência com Leão XIV para o primeiro diálogo reservado, troca de presentes, promessa de um compromisso comum pela paz e pelo meio ambiente, e desejo de se encontrar em Niceia pelos 1.700 anos do concílio. Depois, à tarde, em Santa Maria Maior, para prestar homenagem entre cânticos, orações e um ramalhete de rosas brancas a Francisco, o Papa sempre definido como querido irmão, com quem compartilhou viagens e momentos importantes do ministério recíproco. O Patriarca de Constantinopla, Bartolomeu I, está em Roma, onde no domingo participou da missa de início do pontificado do Papa Leão XIV na Praça São Pedro. O pontífice o recebeu em audiência no Palácio Apostólico do Vaticano. Um encontro cordial, como relata um comunicado do Patriarcado Ecumênico, durante o qual Bartolomeu felicitou pessoalmente o novo Papa pela sua eleição e, na conversa, destacou, entre outras coisas, a importância de continuar a promover e aprofundar o diálogo teológico entre as duas igrejas, ortodoxa e católica romana, bem como a sua cooperação em questões de interesse social, como o restabelecimento e a manutenção da paz no mundo, o apoio aos nossos semelhantes que sofrem e a proteção do ambiente natural. Um tema este que Francisco se inspirou na Igreja Ortodoxa para o seu magistério cristalizado na Laudato Si e para a celebração do Dia Mundial da Criação. E foi precisamente a comunicação fraterna e a cooperação que teve com o falecido Papa Francisco que Bartolomeu fez referência na conversa com o Leão. Com o Papa Bergoglio foram mais de 10 anos, sem esquecer a primeira viagem juntos à ilha de Lesbos em abril de 2016, quando na companhia de Hierônimos, arcebispo de Atenas e de toda a Grécia. Por sua vez, o Papa Leão XIV expressou gratidão ao Patriarca pela sua presença na cerimônia de domingo para o início do Ministério Petrino e, informa ainda a nota, também destacou a importância de promover o diálogo e a cooperação entre os cristãos. O pontífice, como já havia feito na primeira audiência com os representantes da imprensa mundial, assegurou seu vivo desejo de visitar a Turquia ainda este ano, em data a ser definida, para comemorar, junto com o Patriarca, os 1.700 anos da convocação do primeiro concílio ecumênico de Niceia. No momento da troca de presentes, o patriarca Bartolomeu ofereceu ao Papa Leão um ícone de Nossa Senhora Odigítria, pintada no Monte Athos, e seus livros. Leão XIV retribuiu com uma representação artística do batismo. Vi com grande satisfação que podemos continuar no mesmo caminho das nossas igrejas pelo cristianismo inteiro, pela paz no mundo, comentou o próprio patriarca ecumênico aos microfones da TV 2000, fora da Basílica de Santa Maria Maior, onde se dirigiu à tarde para visitar o túmulo do Papa Francisco. Leão XIV, disse Bartolomeu, me garantiu que quer vir à Turquia para o aniversário de Niceia, ou seja, os 1700 anos do concílio. Desejo expresso muitas vezes por Francisco, que apesar da grave doença dos últimos tempos, nunca perdeu a esperança de poder realizar essa importante viagem. Com o Papa Leão, não fixamos uma data concreta, mas certamente esse ano, disse o primaz ortodoxo, indicando como período possível o mês de novembro, quando se celebra a festa de Santo André. Recordando o querido, respeitoso amigo Papa Francisco, com quem colaboramos pelo bem da Igreja e da humanidade durante o seu pontificado, Bartolomeu I explicou ter deixado rosas em sua memória e invocou suas orações do céu por todos nós e por seu sucessor, com quem inauguramos uma colaboração, uma amizade e uma fraternidade no Senhor, a quem entregamos toda a nossa visão para o futuro da Igreja, toda a nossa esperança e todo o nosso afeto fraterno recíproco.
O Papa Leão XIV nomeou nesta segunda-feira Grão-Chanceler do Pontifício Instituto Teológico João Paulo II para as Ciências do Matrimônio e da Família o Cardeal Baldassare Reina, Vigário-Geral de Sua Santidade para a Diocese de Roma e Grão-Chanceler da Pontifícia Universidade Lateranense. O cardeal Reina substitui Dom Vincenzo Paglia, que deixou esse cargo em 21 de abril passado, e também o cargo de presidente da Pontifícia Academia para a Vida, tendo completado 80 anos. O Instituto foi fundado com a Carta Apostólica em forma de motu proprio do Papa Francisco, Summa Familiae Cura, de 8 de setembro de 2017. Em 11 de julho de 2019, a Congregação para a Educação Católica aprovou o Estatuto do Pontifício Instituto Teológico João Paulo II, bem como o Plano de Estudos. O Instituto tem sede em Roma e secções no exterior, Estados Unidos, Washington, D.C., México, México DF, Guadalajara e Monterrey, Espanha, com duas sedes distintas, uma em Valência e outra em Madrid, Brasil, Salvador de Bahia, Benin, no Cotonou, Índia, Shangarasheri e Kerala, além de centros associados no Líbano, Beirute, Filipinas, Bacolod e República Dominicana, Santo Domingo. É o único centro de ensino superior inteiramente dedicado aos estudos teológicos e às ciências do matrimônio e da família e colabora com o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, para promover uma direção comum nos estudos sobre matrimônio, família e vida, também por meio de cursos de formação e oportunidades de intercâmbio com a rede global de movimentos familiares. A Santa Sé, sob a liderança de Leão XIV, está comprometida em trabalhar ao lado de representantes das nações para promover a dignidade humana, proteger os vulneráveis e construir pontes onde a desconfiança pode prevalecer. Foi o que disse o secretário de Estado Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, nesta segunda-feira, dia 19 de maio, no seu discurso proferido nas Nações Unidas em Nova Iorque durante um evento por ocasião da eleição do Papa, organizado pelo observador permanente Dom Gabriel Caccia. A escolha do novo pontífice é uma oportunidade de renovação não apenas para os católicos, mas para todos aqueles que buscam um mundo com mais justiça, solidariedade e paz, disse o cardeal Parolin. Ele espera que a Santa Sé e os representantes das nações possam caminhar juntos, inspirados pela esperança e visão do Papa Leão, XIV, que já em seus primeiros dias como sucessor de Pedro exprimiu o seu profundo compromisso com a construção de pontes, enfatizando a necessidade de se encontrar, dialogar e negociar. Que possamos juntos responder ao apelo do Santo Padre e nos tornar aqueles que semeiam a paz que durará na história, não aqueles que provocam vítimas, disse o Cardeal Parolin, citando um discurso recente de Leão XIV. Num mundo marcado por divisões, conflitos e problemas globais urgentes, por mudanças climáticas, migração e inteligência artificial, o novo Papa nos convida a abraçar uma diplomacia do encontro, insistiu o secretário de Estado Pietro Parolin. Isso significa uma diplomacia que escuta com humildade, age com compaixão e busca o bem comum acima de tudo. Portanto, continuou Parolin, a Santa Sé reafirma o seu apoio total à missão das Nações Unidas, de ser um fórum onde os Estados se comprometam com o diálogo, fazendo ouvir as vozes dos seus povos, e onde são forjadas as soluções para os maiores desafios da humanidade. O Vaticano também reconhece o importante papel dos diplomatas e representantes das nações em tecer o tecido da cooperação internacional e promover a paz e a justiça, muitas vezes diante de grandes complexidades, destacou Parolin. A Santa Sé também, em consonância com o Papa, deseja continuar a contribuir para essa missão, oferecendo a sua voz moral em defesa dos pobres e necessitados e na busca da paz e do desenvolvimento humano integral, concluiu dizendo o Cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Angola anunciou nesta terça-feira em Genebra, na Suíça, uma contribuição no valor de 8 milhões de dólares para as operações da Organização Mundial de Saúde, OMS. O anúncio foi feito pelo presidente da República e da União Africana, João Lourenço, ao discursar na 78ª Assembleia Geral da Organização Mundial da Saúde e citado pelo jornal Angola Online. João Lourenço apelou aos países membros da organização para que reforcem as suas contribuições num gesto responsável de solidariedade global para garantir que esta cumpra o seu papel vital na proteção da saúde dos povos. Não tenhamos dúvidas de que o mundo precisa de uma Organização Mundial de Saúde mais forte, com financiamento sustentável e previsível para garantir a sua operacionalidade, afirmou João Lourenço. O presidente da Comissão da União Africana, Mahmoud Ali Youssouf, saudou a nomeação do novo primeiro-ministro no Sudão, esperando que contribua para restaurar a ordem constitucional e a governação democrática. O presidente congratula-se com este desenvolvimento que constitui um passo em direção a uma governação inclusiva e manifesta a sua esperança de que contribua significativamente para os esforços em curso no sentido de restaurar a ordem constitucional e a governação democrática no Sudão, declarou a Organização Pan-Africana em comunicado citado pela agência Lusa. Youssouf exorta todas as partes sudanesas a redobrarem os seus esforços no sentido de uma transição pacífica, inclusiva e liderada por civis que reflita as aspirações do povo sudanês. A Comissão da União Africana sublinhou ainda o seu apoio ao país neste processo, juntamente com os parceiros regionais e internacionais. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva recebe delegações de 42 países africanos pela segurança alimentar e pelo combate à fome, disse a agência Lusa, fonte da diplomacia brasileira. O diálogo Brasil-África sobre segurança alimentar, combate à fome e desenvolvimento rural vai decorrer até quinta-feira na capital brasileira e vai reunir ministros da agricultura africanos, representantes de organizações internacionais, bancos de desenvolvimento, instituições de pesquisa, organizações e cooperativas da agricultura familiar, bem como entidades do setor privado. Fonte da diplomacia brasileira indicou à agência Lusa que estão previstas delegações de todos os países africanos de língua portuguesa e ainda a presença do secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Zacarias da Costa. Nós vamos falar de cooperação técnica, eles vão fazer visitas de campo, vão ter contato com iniciativa privada, vão discutir financiamento. Então, eu acho que é uma perspectiva bem completa da produção rural, da segurança alimentar e do fortalecimento da produção local, detalhou a agência Lusa, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro. A 34ª Cimeira da Liga Árabe, organização composta por 22 Estados-membros, decorreu na cidade de Bagdad, no Iraque, no fim de semana, e teve como foco principal a guerra na faixa de Gaza, mais de 18 meses depois da invasão israelita, para responder aos ataques do grupo Hamas ocorrido a 7 de outubro de 2023 e derrotar o mencionado grupo. Os participantes na cimeira, entre os representantes da organização e convidados de outras latitudes, convergiram no apelo ao cessar-fogo. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez e o secretário-geral da ONU, António Guterres, participaram na cimeira anual da Liga Árabe, onde os líderes das nações árabes reiteraram o seu apelo a um cessar-fogo em Gaza e prometeram contribuir para a reconstrução do território. Os líderes árabes reuniram-se em Bagdad no sábado para a cimeira anual da Liga Árabe, onde anunciaram que estavam a trabalhar num cessar-fogo entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza e prometeram contribuir para a reconstrução do enclave. A cimeira na capital iraquiana contou com a presença de líderes árabes, incluindo o emir do Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, e o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, tem se mostrado disponível a reconhecer o Estado palestiniano, sendo poucas vozes da União Europeia. Pedro Sánchez, que na quarta-feira passada chamou a Israel um Estado genocida, apelou à comunidade internacional para que exerça pressão sobre o governo israelita para que cesse o massacre em Gaza. Guterres apelou à libertação dos reféns israelitas na faixa de Gaza e ao fluxo de ajuda para o território que se encontra sob um bloqueio total de Israel há mais de 2 meses. Guterres afirmou ainda que a ONU rejeita qualquer deslocação forçada de palestinianos. O primeiro-ministro iraquiano Mohamed Shia al-Sudani apelou, por sua vez, ao regresso da ajuda a Gaza, que se encontra sob bloqueio total de Israel desde o início de março. Esse genocídio atingiu níveis de fieldade nunca vistos em todos os conflitos ao longo da história universal, afirmou, acrescentando que o Iraque vai trabalhar na criação de um fundo árabe para a reconstrução da região, com o qual o seu país pagará 20 milhões de dólares para Gaza e um montante sensivelmente semelhante para o Líbano. Al-Sisi, presidente do Egito, disse, por sua vez, que o seu país estava a coordenar com o Qatar e os Estados Unidos da América esforços intensos para alcançar um cessar-fogo e que o Egito planeia realizar uma conferência internacional para a reconstrução de Gaza assim que a agressão parar. África Global. Na manhã deste sábado, 17 de maio, a paróquia São João Batista, na Arquidiocese da Beira, no centro de Moçambique, acolheu a celebração eucarística da ordenação sacerdotal de Sérgio Vilanculo, missionário comboniano. Isto o tema da rubrica África Global de hoje, da autoria do nosso correspondente na cidade da Beira, Rogério Maduca. Thank you.
ti moja budjus vrmeđu aj moja sjena bo minje misti nam pa bu respira misti nam pa bu diskansa misti pa bu Misina notis di turbada, misina notis ma meduño, misti ojao buna luta, ma cujito tenku luta, sin vinganza buna vensi.
Paróquia do Mataquani acolhe a ordenação presbiteral de Sérgio Vilanculo. Na manhã de sábado, 17 de maio, a paróquia São João Batista, na Arquidiocese da Beira, acolheu a celebração eucarística da ordenação sacerdotal de Sérgio Vilanculo, missionário cambodiano. A missa foi presidida pelo bispo auxiliar da Beira, Dom António Constantino, co-celebraram vários sacerdotes, entre eles o padre José Joaquim, provincial dos cambodianos em Moçambique. Para Dom Constantino, o sacerdócio missionário de Sérgio Vilanculo enaltece todos no coração de Jesus, pois nasceu dele e do coração da Igreja, incluindo a oração do povo de Deus.
Querido Sérgio, o teu sacerdote missionário hoje nos enaltece no coração de Jesus, porque nasce dela e também nasce do coração da Igreja. Tu és fruto de uma família, da tua família que está aqui presente, também do caminho comboniano. Da oração deste povo de Deus. Na tua oração, nunca esquecer também deles. Da tua família, da família comboniana que te acolheu, que és devoto perpétuo já, e também desse povo de Deus que está aqui. Hoje, tu tornas padre, não para ti, mas, como dizia, para a missão, como sacerdote comboniano.
Ao então diácono, o presidente da celebração apelou a ser um homem de oração constante, com os olhos fixos no coração de Cristo, sendo obediente, praticando a comunhão fraterna e, sobretudo, ser incansável no anúncio da Boa Nova, tal como fez São Daniel Comboni.
Ser, antes de tudo, um homem, como eu disse antes, de oração constante, com os olhos fixos no coração de Cristo, que é fonte inesgotável de amor e compaixão. Onde encontrarás força para servir, consolar, interceder e te consolares a ti mesmo. Lembra-te, quem vai te consolar é Cristo. As outras pessoas vão te vir aí, mas nunca vão te consolar. Lembra-te disso. Ser um homem de obediência confiante, doce à voz da Igreja e fiel às inspirações do Instituto. Tu estás num Instituto. E esse Instituto tem o seu carisma. Seguir esse carisma. Ser um homem de comunhão fraterna, capaz de construir a unidade na tua comunidade missionária, acolhendo os irmãos com o espírito de serviço e humildade, como verdadeiro sinal do reino. Tu não escolhes teus irmãos. Por favor, filho, não manipular a vida comunitária para teus próprios interesses. Ser, sobretudo, um homem de zelo e evangelizador, incansável no anúncio de Boa Nova, como Comboni fez, com preferência pelos últimos, como Comboni fez, os esquecidos e os mais pobres e abandonados.
Para a sua ordenação presbiteral, o neo-ordenado escolheu como lema: em tudo dai graças. Tendo como base esta citação bíblica, o superior dos combonianos, padre José Joaquim, falou sobre a importância da gratidão na vida, principalmente no ministério sacerdotal, pois um padre grato é humilde e sincero. Ao contrário, será rabugento e amargurado.
Sérgio, um padre grato é humilde, pois reconhece que não se fez sozinho. Um padre grato não é orgulhoso nem arrogante. Um padre grato é sincero, não é hipócrita. Um padre grato sabe que foi Deus quem realizou essa obra milagrosa na sua vida. Por isso ele é genuinamente grato a Deus. Sérgio, um padre grato é grato a Deus pelo passado, pelo que aconteceu ontem, pelo que aconteceu há 20 anos e por tudo o que aconteceu neste meio tempo. E a gratidão é uma das principais maneiras pelas quais Deus quer que tu processes o teu passado. Se não fores grato pelo que aconteceu, serás um padre rabugento, cheio de raiva, amargurado, ou até prepotente para com os cristãos. Se não fores um padre grato, tenderás a resmungar, a reclamar das coisas quando elas não acontecem como tu queres. Reclamarás de tudo.
Intervindo na ocasião, o recém-ordenado padre agradeceu a todos que o acompanharam, acrescentando que a ocasião era caracterizada por motivos para dar graças. No fim, pediu oração para que a sua fé não desfaleça.
Quero que todos encontrem nestas breves linhas o meu apreço e reconhecimento. A todos que me acompanharam em todo o processo formativo, temos motivos mais do que suficiente para dar graças a Deus em todo o tempo, não somente pelo dom do sacerdócio que o Senhor me conferiu, mas mesmo nas coisas que, do momento, não compreendemos. E mesmo assim vivemos cada dia. Também nisto somos convidados a dar graças, como dizia o provinciano. E meu último apelo vai para os adolescentes e jovens. Se ouvirdes a voz do Senhor, podem terminar? Isso. Sejais generosos. A messe é grande e ela também precisa de vós. Vos peço que rezeis por mim, de modo que a minha fé não desfaleça e que, uma vez alcançado pela graça de Deus, eu possa também fortalecer os meus irmãos.
Religiosos, religiosas, familiares, amigos e fiéis da paróquia São João Batista testemunharam este momento solene para os combonianos e para a Igreja da Beira. De referir que o já padre Sérgio Mário Vilanculo é natural da Beira e foi ordenado diácono em outubro do ano passado. Da cidade da Beira, em Moçambique, para o Vatican News, Rogério Maduca.